Senhor presidente, demais deputadas e deputados, eu não poderia deixar de vir a essa tribuna aqui para responder um pouco o que colocou aqui o deputado bolsonarista Alberto Feitosa. Quem conhece minha história sabe, eu tenho 52 anos de luta, de resistência, em defesa da democracia, em defesa do poder do proletariado, do campo e da cidade, da luta no combate às injustiças sociais, desde o período da ditadura militar. Quero dizer que, possivelmente, nobre deputado líder do governo, Isaías Regis, talvez, com todo respeito ao conjunto dos deputados, mas se tem um deputado que talvez mais participou da luta dos trabalhadores nessa Assembleia tenha sido eu. Em viagem com o nosso querido Lula Cabral, ele lembrava das lutas lá nas fábricas, lutando por salário, contra acidentes de trabalho lá no Cabo, muitas vezes até ele na condição de prefeito. Mas quero dizer aqui que, sem sombra de dúvidas, nobre deputado Lula Cabral, há uma antecipação da discussão da eleição para governador. E isso está pesando muito nessa casa. Está pesando muito nessa casa. Porque querer questionar aqui meu compromisso com a luta dos trabalhadores é um ato de desonestidade. Todo mundo sabe que lá em Sítio Grande, em 92, quando nós estávamos lutando contra uma ação de reintegração de posse arbitrária, e nós tivemos lá 5 deputados, que isso é conhecido em todo o Estado, todos nós apanhamos muito, inclusive o ex-governador Eduardo Campos, Djalma Paz, foi presidente dessa casa, e nesse confronto todos sabem que um dos oficiais, despreparados, me derrubou e pisou com a coturno, quebraram 4 costelas e 1 perfurou o pulmão. Mas nem por isso, em 2000, depois daquela campanha, quando eu fui minha campanha para prefeito, altamente polarizada, onde diziam que se o PT assumisse, a Baderna ia tomar conta da cidade, que a greve da PM era a responsabilidade do Partido dos Trabalhadores, e nós ganhamos aquela eleição extremamente polarizada, com a Polícia Militar em greve. E eu não hesitei, no outro dia que ganhei a eleição, estava lá no piquete com os policiais da PM, lá na frente do Palácio do Governo. E foi a partir daí que o governo Jarbas rompeu uma resistência e negociou e pôs fim à greve dos trabalhadores na PM. Em outros momentos aqui também, o senhor Alberto Feitosa sabe que ele era um dos líderes dos piqueteiros da PM, que, inclusive, quem conhece a história das greves sabe que, segundo Lênin, ele dizia que os perigos da greve muitas vezes são comparados ao perigo de guerra, onde está de jogo a disputa pela riqueza produzida pelos trabalhadores. E foi nesse cenário que eu participei aqui e dei apoio a todas as greves dos policiais militares. O que eu coloquei aqui nessa tribuna, sabe o que é? É que ficam alardeando, inclusive com dados aqui oficiais, e digo isso porque eu apoiei o governo passado, apoiei o governo Paulo Câmara, que estabeleceu a lei das faixas. Está em vigor há 7 anos. Não terminaram, mas chegou a proposta de terminar. E o que é que está colocado para nós, deputados, é se nós aprovássemos, em tese, uma emenda inconstitucional, não vou nem julgar se é inconstitucional ou não. Isso iria rolar na justiça e possivelmente ia se arrastar todo esse ano sem os policiais militares terem um reajuste. E eu pergunto a quem interessa a PM ficar na situação que está. Pernambuco já é vice-campeão de homicídios no Brasil. Imagine com a tropa toda trabalhando insatisfeita. O que é que vai ser desse Estado, com toda a deficiência que tem de carros, de combustível, de salários baixos, de armamentos? Então, essa casa aqui, ela vai estar obrigada amanhã ou votar no projeto conforme a governadora enviou, ou vai ter que talvez deixar isso para o ano, e como se vai fazer com a situação da Polícia Militar. Depois, o outro problema grave, que era o conjunto das outras categorias ficarem sem nenhum reajuste esse ano. O que seria isso? Seria o que nós vimos com a presidente Dilma, um esforço no sentido de impeachment uma governadora. Então, eu não posso concordar com isso. Eu defendo posição política, eu defendo o trabalhador, eu defendo a classe. Me ofereci hoje. Hoje eu conversei com o ex-deputado dessa casa, Paulo Rubem. Disse, Paulo Rubem, eu vou estar lá. Estou querendo ter uma assembleia que eu quero estar lá para reforçar a luta dos trabalhadores universitários. Agora, nós não podemos negar que o governo dele, que não deu nenhum reajuste a servidor, que o ministro da Fazenda queria botar uma granada no bolso do trabalhador, vim aqui querer dizer que está defendendo o trabalhador? O ministro disse numa reunião com diversos ministros e o presidente da República que ia botar uma bomba no bolso do servidor, do trabalhador. Então, essa conversa... E outra coisa, vim falar aqui em nome da federação. Não fala em nome da federação. Eu, quando assumi a presidência da federação, composta por PT, PCdoB e PV, eu assumi, enquanto for líder, conduzir de forma unitária, como eu conduzi, e o nobre companheiro Lula Cabral sabe, porque foi da direção comigo, que nós só votávamos e nos posicionávamos em questões que tivessem unidade na federação. Por exemplo, o Rio São Francisco, Minas, era contra a transposição. E eu, em momento nenhum, na condição de presidente de Pernambuco, defendendo a transposição, dei uma palavra ou uma nota como representante da federação em defesa da transposição do Rio São Francisco. E aqui o que nós acordamos na federação, vamos discutir, vamos conversar. Agora, não tem centralismo na federação. O conjunto dos partidos e dos deputados vão votar segundo a sua orientação partidária. A federação não tem como fechar uma posição, por mais até que eu defenda. E tem sido essa prática do ponto de vista da federação. Então, acho que discutir, nobre deputado, eu acho, muitas vezes, até um equívoco, não é o da greve. Mas perguntar por que também que essa tropa de servidores, nos 4 anos do governo Bolsonaro, que perseguiu, cortou verba das universidades, perseguiu o trabalhador, não teve também uma greve em relação a isso aí. Mas o governo do presidente Lula já declarou apoio ao movimento. Tem que tensionar. Sabe por quê? Porque a disputa do orçamento nacional que vá para os mais pobres é uma luta permanente. E se os movimentos não chiarem, não gritarem, eles não vão ter, não vão conquistar. Então, a pressão é democrática, é justa. E eu vou estar com eles. E quero registrar aqui todo o meu apoio aos policiais militares, entendendo também que eles cumprem um papel importantíssimo, que é de garantir a proteção da sociedade, mas, acima de tudo, aqueles que trabalham para nos manter aqui. Quem é que nos paga? Quem paga os deputados? Quem paga os policiais? Quem paga os servidores públicos? São os trabalhadores e a população através de seus impostos. Então, a função do policial é muito importante em ver em cada cidadão, em cada cidadã, principalmente aqueles mais pobres, que quando compram um retalho de óleo, uma caixa de fósforos, está pagando imposto. E a polícia, a saúde, a educação tem que ver aqueles como brasileiros, como pessoas humildes, que estão sendo cerceados de educação, saúde e saneamento. Por isso, eu quero dizer aqui, nobre companheiro Doriel, está aqui ainda, Doriel, que agradeço a observação que ele fez, porque questionar o Partido dos Trabalhadores na defesa dos trabalhadores é de uma irresponsabilidade muito grande. Está aí a quantidade de empregos gerados já agora no governo Lula, o aumento real do salário mínimo. Mais de 23 milhões de pessoas deixaram a fome em nosso Brasil. Então, isso é o quê? É cuidar dos pobres. E eu coloquei claro minha posição. Eu não vou aqui fortalecer a posição de deixar os policiais militares sem nenhum tipo de reajuste, agravando ainda mais a segurança pública em nosso Estado, nobre deputado Isaías, nobre deputado Lula Cabal, nobre deputado Henrique Queiroz, o meu xará e participante da federação, meu companheiro João Paulo Costa. Então, é isso, esses informes que eu quis dar. Não quis polarizar aqui no plenário, mas fiz questão de fazer esse registro histórico. Até porque quem me questionou aqui, e eu falei da outra vez, na greve aqui, que eu era deputado estadual, quando resolveu os problemas dos oficiais, ele desapareceu e deixou as praças abandonadas. É isso, presidente, tempo à tarde de hoje.